A partir de agora, a Rádio Fama FM apresenta o programa UFES do Campo, um programa sobre agricultura regional.
Ok, agora 6 horas e 45 minutos, 6h45. Como prometido, começa a partir de agora o programa UFES no Campo, trazendo informações, conhecimento e abrindo espaço também para dúvidas dos ouvintes, em especial os produtores de nossa região. Este programa irá ao ar toda quinta-feira, aqui na Fama, às 6h45, por volta das 6h40, 6h45 da manhã, e a coordenação é do Departamento de Produção Vegetal da UFES. E para falar sobre o tema de hoje, teremos a presença do engenheiro agrônomo e professor titular do Departamento de Produção Vegetal da UFES, Eduardo de Sá Mendonça, ele que leciona na área de manejo e conservação do solo e manejo da matéria orgânica do solo para graduação e pós-graduação. Bom dia, professor Eduardo, seja novamente bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia.
Oi, pessoal, bom dia, Denner e os ouvintes que estão aí prestigiando o nosso início de programa. É um prazer estar aqui e começar aí a nossa conversa.
Tá certo. Olha, bem, gente, hoje falaremos a respeito aí de análise de rotina de solos, amostragem. Esse é o tema deste programa de hoje, quinta-feira. Ontem eu estava lendo a respeito do assunto, né? E hoje me veio também uma curiosidade aí. A gente que está acostumado a falar sobre a análise de solo aí, sempre voltado para a cultura do café, né? Na nossa região, principalmente. Mas é claro que a importância da análise do solo para outras culturas também é muito grande. Eu gostaria que você falasse para os ouvintes exatamente sobre a importância da análise de solos aí para a produção de alimentos, professor Eduardo.
A análise de solo, se a gente considerar que o solo é a base para a produção de alimentos, né, que é onde a planta vai se desenvolver, ela é fundamental para a gente planejar a quantidade de adubo e quando aplicar esse adubo, a periodicidade de aplicar esse adubo, para que o agricultor consiga ter uma boa rentabilidade, né, e ter o lucro que ele está esperando, que ele está programando para aquela atividade que ele está realizando.
Certo. Em nossa região, né, a gente, na região só não, né, no Brasil inteiro, existem solos diferentes, né? A nossa região, por exemplo, que tipo de solo que a gente encontra? Mais úmido, mais arenoso?
A nossa região, ela é interessante, que ela pega o sudeste, grande parte do sudeste. A gente chama a região como se fosse uma região de mar de morros. É só a gente imaginar aquele que conhece a praia, né? Já viu o mar, que tem as ondas do mar. Então a gente, nossa região é assim, né? Nós temos as partes baixas, sobe as elevações, então formando como se fosse ondas de mar. Então a gente chama de região de mar de morros. E com isso a gente tem o topo do morro, tem as encostas, tem as baixadas, que cada região vai ter sua característica. Em geral, aqui na nossa região, esses solos, por exemplo, dos topos de morro são solos mais profundos, os solos das encostas são solos mais rasos, mais sujeitos até à erosão, né? E os solos de baixadas, em geral, são solos mais alagados, são solos mais sujeitos ao nível do lençol freático, da água, né, na terra, está mais na superfície. E os solos aqui na região, de uma forma geral, são solos ácidos, de baixa fertilidade natural, ou seja, com pouco nutrientes para as plantas, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, e em geral também a necessidade de corrigir o pH do solo. Então são solos bem diversificados e que, de uma forma geral, a fertilidade dele precisa ser corrigida para que a gente tenha, né, uma produção de alimentos adequada ou esperada de acordo com o planejamento do agricultor.
Tem algum tipo de cultura que requer uma atenção maior, assim, uma análise de solo mais a miúdo? Algum tipo de cultura? Ou é bem nivelado em todas elas?
Não, Denner, em geral o que a gente faz com relação à análise de solo, que a gente recomenda, é uma periodicidade, né? Então, por exemplo, se eu sou se eu tenho uma propriedade rural recente que eu não conheço, o ideal é fazer uma análise solo completa, que essa envolve inclusive não só análise de pH de solo e de nutrientes, mas análise também de textura do solo daquela área que eu vou trabalhar. E periodicamente, ou seja, anualmente, a gente recomenda o agricultor fazer, independente da cultura, ele fazer análise de solo para que ele saiba como que está funcionando a dinâmica dele de produção em termos de solo, em termos de nutrientes no solo para a planta. Então ele vai controlando, e ele tem ali, ele tem um inventário, né? Ele tem uma periodicidade, ele vai arquivando isso, ele não usa essa informação só pontual naquele período, mas é importante que ele guarde para ele saber como que está o comportamento dessa característica no sistema de produção dele.
Essa periodicidade, uhum, que a gente está falando aí, de quanto em quanto tempo tem diferença na época do ano para se colher essa terra, essa amostra, para poder se fazer essa análise? Tem diferença também de uma cultura para outra cultura, ou é sempre na mesma época do ano para todas as culturas?
Não, sem dúvida, isso é variável. Como o objetivo da coleta de amostra para fazer análise é a produção daquela cultura que está o agricultor trabalhando no momento, então a ideia é ele coletar amostra de solo num tempo hábil que ele consiga ter o resultado do laboratório e que ele então tome providência em termos de aplicação, no caso, se for necessário, calagem e a adubação. Então, em geral, a gente recomenda ele coletar amostras de 2 a 3 meses antes da implantação da cultura, que dá tempo do laboratório encaminhar o resultado para o agricultor e ele tomar providências em termos de comprar o adubo, comprar o calcário, se for necessário, e aplicar na área.
Isso você está falando de se fazer um plantio de uma determinada cultura. Mas, por exemplo, num solo onde já existe essa cultura, por exemplo, vamos falar do café, que é mais a nossa região aqui. Qual a época do ano melhor para se fazer essa coleta do solo?
O café, o que acontece? Fazendo a colheita, começa agora, algumas já começaram a colheita.
Alguns já estão colhendo.
Né? Então, e depois da colheita, o que acontece com o café, como a maioria das culturas? Né? Ele joga toda a energia dela e os principais nutrientes para o grão.
Enfraquece
né, a planta de uma forma geral. Então, o que ele vai fazer? Depois dele fazer a colheita, que ele vai pensar na adubação para essa adubação anual. Né? É lógico que tem a adubação de cobertura, que ele pode aplicar o adubo, o micronutriente ou o adubo nitrogenado parcelado, mas a adubação básica ele vai fazer após a colheita. Então ele vai coletar a amostra de solo e vai fazer a adubação em seguida.
Então por volta do mês de novembro.
Por aí que ele vai fazer a adubação.
Do ano, antes de dezembro então.
Ele vai estar fazendo a adubação, dependendo do período da colheita dele.
A gente sabe que tem várias culturas aí, arroz, leguminosas, a terra deve estar mais molhada, mais úmida, menos úmida, mais seca, isso varia de acordo com o tipo de cultura? Como
é que funciona isso? Na realidade, o mais importante é a gente pensar assim, que ele vai coletar a amostra do solo na profundidade onde grande parte do sistema radicular daquela cultura ela explora. Em geral, a gente pensa em uma coleta de solo na profundidade de 0 a 20 centímetros, né, do solo. Mas isso pode variar muito. Por exemplo, se tiver uma pastagem e ou uma capineira, por exemplo, já formada, ele pode coletar solo na camada de 0 a 10 centímetros, que as raízes são mais superficiais. Se ele tiver lá uma cultura perene também, que é o caso do café, já estabelecida na área, então ele também vai coletar solo nessa camada de 0 a 10, 0 a 15 centímetros, entendeu?
Beleza. Olha, dentro deste programa, UFES no Campo, você também pode participar com perguntas, tirando a sua dúvida, tá bom? E a gente tem um quadro que é você pergunta e a UFES responde. Aí logo cedo já me fizeram a cogitação de um tipo de cultura, né? A gente roda a vinheta primeiro e logo na sequência a gente complementa com a dúvida de um ouvinte que me ligou um pouquinho mais cedo, né? E eu achei interessante a conversa a respeito disso daí, porque a gente acha que é só chegar lá fazer o cultivo, né? Bom, vamos lá então. Roda a vinheta e logo na sequência a gente complementa com a pergunta aí, hein?
Você pergunta e a UFES responde.
Ok. Ok, então. Olha, no plantio, dentro desse quadro aí, você pergunta e a UFES responde, no plantio de uma floresta como eucalipto, né? Ou às vezes também o arroz, né? Arroz é mais em locais alagados, uhum. Um pouquinho mais alagado, né? Tem também a recomendação, tem essa necessidade também de fazer uma análise de solo e também, para complementar esta pergunta, o custo de uma análise de solo, tem diferença em preços de uma análise de solo para outra? A gente sabe que a UFES faz análise de solo aqui em Alegre. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre o plantio de floresta, a necessidade da coleta para análise do solo no cultivo de eucalipto e também o custo.
Sem dúvida nenhuma, por exemplo, se eu for implantar ou formar uma área, né, o que eu tenho que fazer? Na realidade, eu tenho a oportunidade, então, de coletar solo numa área ainda que não tenha cultura. Então, quando eu penso em implantação de uma cultura perene, o ideal é coletar solo em maiores profundidades. Então, eu vou aí até 0 a 20, 20 a 40, até... no caso, por exemplo, do eucalipto que você colocou, né, que o ouvinte colocou, na realidade, até 40, 60 centímetros. Então eu faço, mas isso vai acontecer uma vez só. Por quê? Porque eu vou saber como funciona o solo em profundidade, que pode ser que eu haja necessidade de eu fazer correção, inclusive, o que a gente chama de acidez trocável, que é o alumínio, que é tóxico para as plantas, em profundidade. Aí eu vou ter que aplicar gesso, né? Ao invés de fazer a calagem comum com carbonato de cálcio ou magnésio. Então eu vou ter que aplicar gesso em profundidade se eu precisar corrigir isso. Então é importante, quando qualquer cultura, mais uma delas é eucalipto, perene, eu faço, quando eu vou implantar a cultura na área, eu colete em maiores profundidades. Sem dúvida nenhuma, há diferença de preço de análise. Aquela análise que a gente fala para fazer periodicamente, ou seja, anual, que é uma análise mais simples dos nutrientes cálcio, magnésio, fósforo, potássio e pH, ela custa no laboratório atualmente faixa R$10. E aquela análise completa, que pelo menos uma vez cada 3 ou 4 anos é interessante o agricultor fazer, que envolve análise textural, né, e análise de matéria orgânica junto com essa outra análise mais simples, ela vai ter um custo para o agricultor de R$ 24,00. Então, a gente vê o seguinte, que na realidade, o custo da análise, se a gente considerar o sistema de produção, ele não é muito caro.
O custo é bem
acessível ao agricultor, se a gente considerar, inclusive, por exemplo, o tamanho das propriedades aqui na região, que em geral são propriedades pequenas, né? Então, o agricultor, o custo da análise, ela não pesa muito no sistema de produção dele.
Então, na realidade, o eucalipto seria praticamente uma análise só antes do plantio. Logo após, já não há tanta necessidade mais dessa análise de solo a respeito do eucalipto.
Ele, na implantação, ele tem que fazer essa análise até em maior profundidade. Depois, periodicamente, ele entra como se fosse uma cultura comum. Anualmente, ele vai fazer análise, mas aí vai coletar amostra de 0 a 10 centímetros na superfície, porque ele não tem como mais coletar essa amostra em profundidade, né? Porque a planta está lá. Então, e como grande parte das culturas, o sistema radicular que absorve mais os nutrientes, né, as raízes mais finas, elas estão na superfície, então normalmente vai colher uma amostra na camada de 0 a 10, 0 a 15 centímetros, né? É isso que ele vai fazer, que o agricultor vai fazer.
Tá certo. Pois é, olha o quadro Você Pergunta e a UFES Responde. Você pode enviar as suas perguntas, retirar a sua dúvida, ligando para o 28-3552-0836, o telefone aqui do estúdio. E a ligação é na quinta-feira, de 5 da manhã até às 6h30. A gente anota aí a sua dúvida, a sua pergunta, passa para o pessoal do programa e eles respondem, ou no programa, se o tema for um pouco diferente, num programa seguinte, tá bom? Você pode enviar também a sua correspondência para a Rádio Fama Alegre FM, Rua Vila Machado, 127, no centro da cidade, CEP 29.500. Também pode enviar a sua pergunta para o e-mail ufesnocampo@gmail.com ou ainda pelo WhatsApp ou SMS, é exclusivo para o programa. O número, você pode fazer aí a inclusão do número no seu WhatsApp, no seu telefone, no seu SMS. Anote aí, 999-01-5932. Vou repetir, 999-01-5932. E também enviar assim a sua dúvida, podendo interagir e contribuir para o conteúdo do programa através destes canais aí. Só lembrando a você que no dia 9 de junho, que é a próxima quinta-feira, você também poderá ligar antes do programa, tá bom? Ou mandar as suas dúvidas durante a semana para esses endereços que eu passei para você. E quem estará aqui na semana que vem? O professor William Moraes, tá bom?
Você pergunta e a UFES responde. Envie sua pergunta para o programa UFES no Campo através do e-mail ufesnocampo@gmail.com ou através do WhatsApp e SMS 999-01-5932. Se preferir, envie sua correspondência para Rádio Fama Alegre, Rua Vila Machado, número 127, Centro, Alegre, Espírito Santo, CEP 29.500-000.
É isso aí, você participando conosco através dos endereços, tanto eletrônico quanto físico, que foram passados aí na gravação aí da vinhetinha, tá? Olha, são 7h02, hein? 7h02, mas a gente ainda segue na programação. Professor Eduardo, qual a dificuldade em ter um resultado que realmente ajude ao agricultor no processo de produção de alimentos?
A gente tem observado, a gente inclusive fez uma pesquisa breve lá no nosso laboratório de rotina, entrevistando agricultor, a gente vê o seguinte: muitas vezes a dificuldade na amostragem, por isso do tema de hoje, né? Que às vezes a gente pensa assim, vou lá, pego uma amostra de solo e mando para o laboratório. Então, muitas vezes, o local, a metodologia de coleta dessa amostra compromete o resultado que o agricultor obtém no final. Então, às vezes, o laboratório faz análise, mas o procedimento na coleta da amostra comprometeu aquela análise.
Ou seja, às vezes foi colhida de forma errada.
De forma equivocada, na realidade.
E qual é o procedimento para realizar a coleta?
Então, é isso.
Qual seria o procedimento?
A coleta de amostra, como eu falei, como nós já conversamos aqui, nossa região de mar de morros, né, ela tem diferentes ambientes. Então, eu tenho que considerar esses diferentes ambientes, ou seja, separar a área de acordo com esses ambientes, topografia, ou seja, o relevo, a cor do solo, que é mais fácil para o agricultor identificar, a vegetação que está lá, o uso que ele está dando naquela área, o histórico da área, né, de uso. Então, às vezes, eu posso ter uma área, por exemplo, com a mesma cultura, café, por exemplo, já que é a região aqui, ou pasto, mas que ela teve um histórico diferente, né, em determinados locais daquele sistema de produção. Outra questão, evitar local que tenha formigueiro, cupinzeiro, que teve estrada passando, né, que às vezes, sem querer, isso acontece muito. Eu depositei o adubo lá no local, aí eu vou, depois de um tempo, pego a amostra justamente naquele local. Então, isso mascara a coleta de amostra. Então, primeira coisa é identificar essas diferenças dentro do sistema que eu quero coletar a amostra. Depois, é lógico, separar os materiais adequados. Então, tem que ter balde de plástico, ou um enxadão, ou uma pá reta, ou até uma pá de pedreiro, ou uma enxada, né, para colher amostra, eu tenho que ter saco plástico. É importante, por exemplo, quando eu vou colher amostra, eu separar as glebas, né, onde eu vou colher essa amostra, que entre uma glebe e outra eu limpe esse material para que não haja contaminação entre áreas, que eu identifique as amostras, né, tanto dentro da amostra, que às vezes a gente coloca a identificação só por fora. E aí aquela etiqueta se perde, aí a amostra fica comprometida, né? Então, a amostra dentro do... colocar a identificação dentro do saco da amostra e também fora, com informações sobre o local, com o nome do agricultor, o nome da propriedade, quer dizer, essas informações básicas. E o procedimento, que isso é a parte de equipamento, de material, de me organizar para coletar a amostra. E depois é o procedimento, que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um zigue-zague, né, ou seja, um caminhamento nessa área que eu selecionei, que eu já dividi lá, topo de morro, encosta, baixada, segui esses procedimentos que a gente conversou antes, e vou colher amostras simples. Então, eu vou com um balde, caminhando, e vou coletando as amostras na profundidade que eu planejei, e vou colocando dentro do balde. Depois, no final desse zigue-zague, normalmente vai dar aí 20 a 30 amostras por gleba. Cabe salientar que uma gleba não deve ter mais do que 10 hectares, né, mas em geral, na nossa região aqui, as glebas são pequenas por causa dessa questão do mar de morros, né, do declives variados aqui que a gente tem. Então a gente separa essas amostras, homogeneiza isso e coloca num saco plástico de 300 a 500 gramas, identifica, fecha e manda para o laboratório. Então, o cuidado, você vê que os procedimentos são simples, mas às vezes pela simplicidade mesmo que a gente vai e não segue, né, não observa detalhes que vão comprometer o resultado final, que é o objetivo, né, que é recomendar a melhor reposição, se for o caso, ou adubação daquela cultura para ter um melhor rendimento. Então, o procedimento, como eu falei aqui, é bem simples, né? A gente já entrou em outros detalhes, esse zigue-zague, colhendo amostras simples para compor uma composta, que é ela que vai para o laboratório de acordo com a separação das áreas que eu quero amostrar.
É sempre um assunto puxa o outro, não tem jeito, né? Bom, gente, olha, agora são 7 horas mais 7 minutos, nós tivemos aí este programa de hoje, primeiro programa desta série UFES no Campo, programa que irá ao ar todas as quintas-feiras às 6h40, 6h45 da manhã, aqui pela Fama. Professor Eduardo, você queria acrescentar algo?
Não, eu acho que a nossa ideia do programa, né, do departamento com o programa, justamente a gente está conversando.
Sim.
E eu acho que esse pontapé inicial aqui é interessante, e agora eu acho que a gente tem a conversa com o agricultor, né, com os colegas, e aí a gente vai trocando informações, né, e que isso que é importante para a gente estar aqui, né, melhorando, né, o nosso sistema de produção e a nossa região, na realidade, quanto à produção de alimento, né?
Com certeza. Pois é. Olha, o programa UFES do Campo volta ao ar na semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, por volta das 6 horas e 45 minutos. O programa tem uma coordenação do Departamento de Produção Vegetal da UFES, tá bom? E você também pode participar enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida aí. No dia 9 de junho, que vai ser na quinta-feira que vem, você pode ligar antes do programa. O programa por volta das 6h40, 6h45. Você pode ligar antes, entre 5 e 6h30 da manhã, deixar a sua pergunta para que a sua dúvida possa ser tirada dentro do tema, tá bom? O tema da semana que vem é Clínica Fitopatológica. Acertei? Fitopatológica. Identificação sobre doenças. Traduzir um pouquinho, né? Identificação sobre doenças de plantas, tá? Quem estará aqui conosco será o professor William
Moraes.
William Moraes, que estará com a gente por aqui, né? Falando a respeito desse tema, para você que quer tirar a sua dúvida aí sobre doenças de plantas, poderá estar enviando aí as suas dúvidas Anote o WhatsApp, vou passar de novo aí. O WhatsApp é SMS 999015932, o e-mail ufsnocampo@gmail.com e a correspondência para a rádio Fama Alegre FM, Rua Vila Machado 127, Centro Alegre, Espírito Santo, CEP 29.500. E o telefone, como eu disse, é o 3552-0836. Você poderá interagir conosco. Professor Eduardo, muito obrigado novamente pela sua presença por aqui, tá?
Nós que agradecemos, né, a oportunidade da rádio, principalmente você, ouvinte, que está nos prestigiando aí. Um abraço.
Tá certo. Até semana que vem, se Deus quiser, com mais UFES no Campo.
A Rádio Fama apresentou UFES no Campo, a universidade conversando com o homem do campo. Toda quinta, a partir das 6h40, na Fama Alegre FM. UFES no Campo. Coordenação, Departamento de Produção Vegetal da UFES. Apoio, Fama Alegre FM.